Bom dia a todos. Desde já agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por nos ouvirem. Eu sou Nuno Andrei, faço parte de uma empresa chamada Ambável e estou aqui, como a senhora Presidente já referiu, com a minha colega Helena Muniz, do INESC-ID, que também é professora na Universidade de Lisboa, com a minha colega Joana Lamego, da Champalimaud, e o António Novaes, também da Ambável. E nós vamos apresentar-vos um projeto que estamos a desenvolver, o Bridge AI. É um projeto financiado pela FCT, aprovado e financiado pela FCT, e um projeto Science for Policy. O principal objetivo deste projeto é garantir uma implementação eficaz do EU AI Act em Portugal, tendo em consideração não apenas questões de direito e certificação, como também preocupações éticas, assegurando simultaneamente que os cidadãos e as pessoas conseguem compreender melhor o que é a inteligência artificial e quais são as suas implicações para as suas vidas. Neste sentido, o nosso público-alvo principal é claramente a administração pública, mas estamos também a trabalhar em estreita parceria com a academia, com a indústria. E com a sociedade civil, porque queremos que as recomendações que nós fomos apresentar às entidades públicas e políticas que estiverem a deliberar sobre estes temas sejam mais completas, inclusivas e exaustivas possível. Em termos de valores, este projeto é um projeto que, apesar de ser inerentemente político, pretende ser apartidário. Nós temos como grandes objetivos tentar ser transparentes, responsáveis, objetivos e, novamente, aqui, inclusividade, porque não queremos deixar ninguém para trás, queremos que toda a gente seja ouvido. O projeto está também muito alinhado com os Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Relativamente à metodologia, nós vamos começar por utilizar casos de estudo que vão servir de base a todos os trabalhos que vierem a ser desenvolvidos no âmbito do projeto, casos de estudo relacionados com a inteligência artificial, desenvolvimento de produtos de inteligência artificial, para termos informações muito concretas, o mais concretas possíveis, porque, novamente, o objetivo aqui é que, no final, as recomendações sejam objetivas, concretas, e não apenas algo teórico que, na prática, não possa ser utilizado pelas pessoas que vão estar a deliberar sobre estes temas. Depois definimos vários grupos de trabalho que vão estar a trabalhar sobre as diversas temáticas que vão ser abordadas no âmbito do projeto e sobre as quais eu vou falar um pouco mais a seguir, sendo que estes grupos de trabalho serão quem irá estar a produzir os resultados, as conclusões e as recomendações, que irão por fim ser apresentadas num workshop que irá ocorrer no dia 19 de outubro, onde iremos apresentar publicamente todas as conclusões e todo o trabalho a que chegarmos. Ora, então, e de onde é que vêm os casos de estudo que eu tenho vindo a falar? Nós estamos a trabalhar em colaboração com um outro projeto, que é o Center for Responsible AI, é uma agenda mobilizadora cofinanciada ao âmbito do ao abrigo do PRR. E nesta agenda, o principal objetivo é o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial, utilizando um paradigma de inteligência artificial responsável, que é basicamente tendo em consideração preocupações com sustentabilidade, justiça, inclusividade, sendo que depois, no fim da apresentação, se quiserem, podemos especificar um bocadinho melhor que produtos são estes, mas para já, for the sake of time, acho que vamos passar. E então, em concreto, que temas é que o projeto vai estar a abordar? Nós temos um primeiro grupo de trabalho que, como eu referi há pouco, vai estar a desenvolver, a planear os case studies que servirão de base aos trabalhos dos restantes grupos de trabalho. Temos um primeiro grupo de trabalho que se vai dedicar ao desenvolvimento de ferramentas de avaliação de risco de inteligência artificial, que sejam aplicáveis não só à administração pública, mas também ao setor privado, sendo que aqui neste âmbito nós já estamos a trabalhar com a AMA para introduzir melhorias à ferramenta de que eles dispõem para este efeito atualmente, designada o Guia. Aqui, novamente, só por questão de tempo, eu não vou estar a enumerar e elencar todas as pessoas e todas as entidades que estão envolvidas em cada grupo de trabalho, mas no fim, se tiverem dúvidas ou acharem pertinente, podemos voltar aqui. O segundo grupo de trabalho vai estar a debater questões como que aspectos é que é importante, e aspectos éticos é que é importante ter em consideração a quando da regulamentação e a quando do tratamento de assuntos de regulamentação da inteligência artificial. Novamente, aqui para garantir a inclusividade e que toda a gente é ouvida, que todas as perspectivas são abordadas, vamos incluir elementos da sociedade civil. Vamos ter um terceiro grupo de trabalho, que é o talvez o mais tradicional, que vai estar a deliberar quais vão ser os novos procedimentos, tanto em termos legais como em termos regulatórios, que é importante desenvolver para assegurar uma implementação eficaz do UI Act em Portugal. Vamos ter um quarto grupo de trabalho que vai estar a trabalhar em estratégias e ações concretas para incrementar os níveis de literacia em inteligência artificial, novamente não apenas na administração pública, mas também na sociedade em geral. E por fim, vamos ter um último grupo de trabalho que vai estar a trabalhar sobre a fazer uma análise sobre quais são os esforços que já estão a ser desenvolvidos em termos internacionais, quais são as melhores práticas que poderão eventualmente ser aplicadas aqui a este projeto. E agora pedia a autorização para passar a palavra à minha colega Helena Meniz, que é a líder do projeto.
Muito bom dia a todos. Isto tem sido uma aventura criada aqui por estes jovens cheios de espírito e vontade de servir o país. Dizer-vos que todas estas pessoas estão pro bono no projeto, porque todo o nosso dinheiro vai ser investido num evento e em trazer especialistas internacionais. E fomos buscar também as propostas que não vigaram na nossa call para os podermos incluir e podermos ter todos, mesmo aqueles que não foram aprovados, a ter voz no projeto. Contamos com uma rede de especialistas do Turing Institute, de várias instituições portuguesas, das Nações Unidas. Temos a professora Virginia Dignum, que também é uma representante do Advisory Board das Nações Unidas, John Krakauer, etc. Vamos ter 2 dias, 17 e 18, no Hub do Beato, no Unicorn Factory, em que os grupos se vão juntar e vão ter os especialistas para poderem discutir todos os tópicos que já tiveram até lá. Porque todos estes grupos já tiveram reuniões e já estão a destilar conhecimento dentro do seu trabalho. E vamos ter no dia 19, na Champalimaud, a nossa conferência a apresentar os resultados do que os grupos fizeram até então. Já temos a presença confirmada de Pedro Conceição, que é o diretor do Human Development Report Office das Nações Unidas, que nos vem trazer a Portugal o que é que o mundo está. Em que é que o mundo se está a desenvolver em termos de trabalho e como a inteligência artificial tem impacto nas questões do trabalho. Nós, no final, queremos ter uma orientação, o chamado Positional Paper, para a administração pública, com várias conclusões, recomendações, instrumentos de literacia e inteligência artificial, indicadores concretos e, obviamente, como é de curto espaço de tempo, limitações e orientações futuras. Este slide tem-nos orgulhado muito como equipa. Nós já tivemos reuniões com a ANACOM. A ANACOM disse-nos que não podia fazer parte dos grupos, mas que adoraria saber o que sai destes grupos para poder perceber melhor também como aplicar a inteligência artificial. Tivemos com a AMA uma reunião também e o que nos pediram foi colaboração para melhorar o guia, como o Nuno tinha acabado de me referir, sentem muita necessidade, em termos de administração pública, de haver módulos de literacia e inteligência artificial. Tivemos também uma reunião com o European AI Office, e o que nem queríamos acreditar, estávamos a ser ouvidos pelo European AI Office, um bocadinho a mesma sensação que temos aqui hoje convosco. E o que nos pediram foi perceber como é que o Estado-membro Portugal está a concretizar com medidas a legislação em inteligência artificial, se poderíamos contribuir para a concretização em termos de casos de estudo, e também perceber um bocadinho em termos de literacia como é que se explica conceitos tão, às vezes tão difíceis de explicar como foundational models ou large language models, etc. Tivemos já com duas secretarias de Estado também, a digitalização e modernização e com a Secretaria da Ciência, e os pedidos são muito orientados para os resultados do projeto e como se concretizarão em políticas, em aconselhamento, etc. Temos imensos parceiros que nunca sonhámos e que entraram todos vontade de fazer mais e servir um bem maior, eu estou a acabar mesmo. O nosso projeto tem recebido atenção também na comunicação social e temos já feito algumas entrevistas também a explicar um pouco o objetivo deste projeto e temos uma equipa fantástica. Não mencionei também a Maria Roquete e o Raul, que são da JLMA e que estão a fazer assessoria de comunicação. 10 minutos.
Muito obrigada por esta intervenção. Passaria agora a palavra à senhora deputada Patrícia Faro, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente, e cumprimento a doutora Helena Muniz, todo o grupo, os que estão presentes e os ausentes. Antes de mais, dizer-vos que estive a ler, desconhecia o vosso projeto, também é muito recente, estive a ler atentamente e a tentar perceber estas guidelines e que hoje ficaram bastante mais claras e tenho, obviamente, que vos saudar, porque em tão pouco tempo e dada a pertinência do assunto, eu acho que é absolutamente fundamental a forma como está a decorrer este projeto em colaboração com a academia, com as empresas privadas, com o Estado, apoiando-se cientificamente, ou irão apoiar os legisladores, que nós também queremos ser convidados no dia 19 para lá estar, para ouvir estas conclusões, os legisladores, a sociedade e as organizações portuguesas na aplicação efetivamente do Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, que é isto que, para além de toda a vossa metodologia, a forma como estão a trabalhar, a envolvência de todos os setores, o que eu acho muito importante neste projeto, efetivamente, é a questão da proatividade, ou seja, atempadamente, pretendem que se faça uma reflexão sobre aquilo que será, não é? E recentemente o Parlamento Europeu já aprovou o regulamento ao nível da inteligência artificial, com todos os itens dos seus potenciais riscos e ao nível de impacto, e eu acho importantíssimo, porque normalmente isto não acontece. Normalmente nós somos obrigados, ainda está um regulamento, depois sairá a diretiva, teremos que implementar, e nós sabemos que não basta, é como na legislação, não basta estar e ter um enquadramento legal, mas depois há que sensibilizar a parte social, e essa é fundamental para que tudo o resto tenha sucesso. E, portanto, estar aqui hoje a receber esta informação vossa e a termos conhecimento deste vosso projeto, acho extraordinária, como disse, voltando atrás, a questão à vertente proativa, promovendo uma reflexão fundamentada da regulação da inteligência artificial, mas fundamentada, portanto, numa metodologia científica que vocês agora explanaram e que eu, com a qual me identifico e acho que é, de facto, esta consulta de várias entidades, incluindo a participação da sociedade civil nestes grupos, que terá depois o sucesso quando da implementação do referido regulamento. Como disse, esta proatividade e também a questão pedagógica, da literacia, portanto, fornecer informação, porque nós sabemos, não é, que quando não há informação, não é, na ausência da razão, se cria um monstro, não é, como dizia Góia. Portanto, é muito importante, é tudo aquilo que é desconhecido, dar, de facto, a conhecer todas as implicações, e alertar para potenciais riscos, porque às vezes os benefícios podem não ser superiores a esses riscos e, portanto, isso dá-nos uma maior segurança. Eu não sei se o meu colega quererá fazer alguma intervenção, mas, de facto, eu, pela minha parte, acho que pensar, refletir nesta temática que está todos os dias na nossa vida e cada vez mais é, portanto, de saudar, congratular a dinâmica e a forma, de facto, positiva com que estão a desenvolver este trabalho, felicitá-los, felicitá-las e dizer, obviamente, que gostaríamos, até porque eu já tinha essa informação também, já tinha pesquisado, portanto, no dia 19, receber, se possível, esses resultados. Para nós será, certamente, é um dos objetivos do projeto. E agradecer-vos uma vez mais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento a todos os presentes e, em particular, os responsáveis por este projeto Bridge. algumas notas prévias, pedindo-vos desculpa por não ter conseguido acompanhar a vossa intervenção inicial, mas tive aqui acesso, através da nossa assessoria, daquelas que foram as vossas principais notas. Gostava de também vos saudar pela ousadia, pelo interesse científico em avançarem com uma investigação e com um trabalho numa área que, tal como o nome da vossa, do vosso projeto, Bridge, em português, Ponte, e demonstra que estamos sempre num tema de fronteira entre aquilo que é o conhecido e aquilo que é o desconhecido, e numa área que já estamos a ter algumas, eu diria, aplicações práticas, seja do ponto de vista de indústrias, de economia, da nossa vida social, da aplicação prática da inteligência artificial, mas sabemos bem que há todo um mundo novo, para utilizar a expressão de um célebre livro do século XX, está todo um mundo novo que ainda está para surgir, que também terá benefícios e que terá riscos, nomeadamente alguns relacionados com o que diz respeito à privacidade dos cidadãos, à garantia de que direitos, liberdades e garantias das pessoas são respeitados, de que nós conseguimos ter avanços, quer do ponto de vista de resolução de problemas, seja de problemas mais, aqui vai ser um pouco estranho, mais micro, seja de problemas maiores, macro nas nossas vidas, mas que acarretam sempre, como qualquer tipo de desenvolvimento científico que tem uma aplicação na vida das pessoas, a possibilidade de trazer desvantagens para terceiros. E nesse sentido, aguardando também por aquelas que serão depois as conclusões, e provavelmente poderá fazer sentido marcar-se depois uma nova audiência na Assembleia da República, penso que podem solicitar depois aos serviços da Assembleia da República, marcar-se uma nova audiência já quando tiver as conclusões do vosso estudo, ali para meados de outubro, mas eu gostava de fazer-vos duas questões muito concretas. A primeira está relacionada se têm tido os meios financeiros necessários para o projeto. Ou seja, eu penso que esta é uma questão que poderão também agora na vossa segunda intervenção poder elaborar um pouco, se o cabimento financeiro e as responsabilidades financeiras e as necessidades financeiras para avançar com este projeto são suficientes. Sabemos que muitas vezes todos nós queremos sempre mais, mas temos de fazer com aquilo que está à nossa disposição. E em segundo lugar, uma preocupação também é se este é o único projeto em Portugal semelhante, ou seja, se não há mais nenhum projeto semelhante ao vosso, ou pelo menos com um escopo, com um âmbito semelhante ao vosso, e se a nível europeu se existem outras iniciativas lideradas por protagonistas de semelhanças relativamente às vossas, com os vossos backgrounds académicos, profissionais, e se existe eu hoje estou a tentar os termos em inglês, portanto, em vez de dizer benchmark, um quadro comparativo a nível europeu com outros projetos que se possam assemelhar com o vosso. E estas eram as duas questões mais concretas que gostaria de vos deixar nesta audiência e dar-vos os parabéns por estarem a avançar. Estou certo que um dia, quando tiverem, se tiverem filhos e netos, terão muito orgulho de dizer aos vossos filhos e netos que participaram num projeto destes e que estiveram nesta fase da nossa história contemporânea a estudar a inteligência artificial. Porque daqui a 30, 40 anos, se calhar já vai ser como hoje utilizar um smartphone. Já é perfeitamente banal. Hoje, em 2024, a coisa ainda não é assim. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, em representação do Grupo Parlamentar do Chega.
Bom dia. Desde já agradeço a presença dos aqui peticionantes e peço desculpas pelo atraso, tive um problema na viatura. Quero dizer que é um projeto que tem muita importância, principalmente para a administração pública, e que nos parece muito bem estruturado. Nesse seguimento, vamos olhá-lo com atenção, estudá-lo e teremos uma opinião mais fundamentada quando tivermos mais conhecimento sobre o mesmo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então novamente a palavra aos responsáveis para responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados ou complementar a intervenção inicial.
Excelentíssima Sra. Deputada Patrícia Faro, muito obrigada pelas palavras. Em nome da equipa toda, é um prazer. E tocou em dois aspectos, antecipar e sermos proativos e a literacia, que eu gostaria de ter um bocadinho mais de tempo agora para discutir consigo. O foco foi mesmo, e a Joana veio cheia de energia dizer, nós não podemos ir seguir os outros. Nós temos capacidades em Portugal, científicas e não só, para fazer melhor e mostrar que podemos ser um exemplo. E a Joana contagiou-nos a todos nisto. E se virem a energia que ela tem, vão perceber o porquê. E a ideia toda é poder antecipar. Quando há todo este ruído não é benéfico. Estamos na casa da democracia. Este ruído cria monstros, como disse muito bem. E estes monstros tendem a afetar a democracia, os direitos, liberdades e garantias, como esta comissão defende. O nosso objetivo aqui é esse mesmo, é criar, no pouco espaço de tempo que temos de trabalho, módulos que possam ajudar as pessoas com casos concretos que vêm do Centro de Responsible AI. E, nesse sentido, antecipar os perigos que existam, os riscos que existam, porque é muito uma teoria de riscos, como sabem, da legislação da inteligência artificial, mas, como vos disse, é o próprio Office de Inteligência Artificial que diz que temos de concretizar e que nos disse o anexo 3 está em aberto, se puderem dar contributos para que possamos concretizar o que pode ser risco ou não, é essencial. Um outro aspecto muito importante é como é que nós mostramos que, mesmo falando destes riscos, não estamos a bloquear a inovação. Estamos a fazer com que haja inovação no país. Porque há imensas indústrias em Portugal. Se formos ver o DESI, o Índice de Desenvolvimento Económico e Desenvolvimento Social Digital, Portugal está em segundo lugar no uso de inteligência artificial em todos os países da União Europeia. Dinamarca está em primeiro lugar. Mas se formos ver o que é que a sociedade sabe sobre isso, os valores são muito, muito baixos. Portanto, há um claro contraste entre o desenvolvimento de inteligência artificial que já está a acontecer nas nossas indústrias e em Portugal e o que as pessoas sabem sobre isso, o que os cidadãos sabem sobre isso. O segundo aspecto sobre a literacia tem sido muito focado em todas as conversas que temos tido e pedem-nos sempre exemplos concretos, políticas concretas de como fazer isso. Por exemplo, pegar num caso de estudo e explicar às pessoas, este produto faz isto. Os perigos deste produto são A, B e C. Os benefícios deste produto são tais, tais e tais. E na área da digital therapeutics, terapêuticas digitais, medicina, muito está a acontecer inteligência artificial. E os parceiros do projeto do Center for Responsible AI têm estado a dar um contributo enorme nesta área, como a Sword, como a Unbabble no caso do Halo, etc. Portanto, já há esta iniciativa. Sobre a literacia, também tivemos na rádio e na Antena 1 e pediram-nos mesmo concretizem, para depois podermos divulgar e a sociedade portuguesa saber do que é que se está a falar. Não é? E se houver uma sociedade informada e conhecedora, esta sociedade não vai aceitar riscos, vai querer saber mais. E esse é o nosso objetivo principal. Posso responder? Excelentíssimo senhor deputado Alexandre Poço, concordo consigo, eu gosto da parte da ousadia. Eu depois gostava de passar a palavra à minha colega Joana sobre a ousadia e a antecipação, que eu acho que vai ser melhor. Sobre o interesse científico e as pontes de que falou, o conhecido e o desconhecido, é isso mesmo. Eu creio que só se contribui com factos concretos, evidências, objetividade e a mostrar como é que o nosso país pode fazer bem aí. Porque nós temos uma rede de indústria muito inovadora, nós temos centros de inovação muito bons e estamos a formar as novas gerações de inteligência artificial, não é? E temos todas essas instituições no projeto, que nós nunca imaginávamos ter, no projeto. E o facto de podermos vir novamente seria um enorme, enorme prazer podermos ter uma nova audiência convosco. Em relação às questões concretas que refero, os meios financeiros, nós fomos a única proposta aceita, antecipar a legislação, eu creio que de 5 propostas, e o valor que nos atribui é 40 mil euros. Este valor não permite pagar ninguém que está envolvido no projeto, mas isto não foi entrave a nenhuma das pessoas que aqui está. nem aos três escritórios de advogados, a VDS, ICA Law Firm e a Abreu Advogados, nem aos professores catedráticos todos que estão envolvidos, nem a todas as organizações e indústria, porque nós estamos a trabalhar com vários casos da indústria, da Priberam, da Uverse, da Unbabel, da Sword, etc. Porquê? Porque todos querem saber os resultados para poderem aplicar e poderem dizer nós sabemos mais. E o que houve aqui foi algo que eu nunca vi na minha vida de investigadora, foi as pessoas dizerem nós queremos fazer, não precisamos que nos paguem nada, queremos contribuir para um bem maior e para também termos esse conhecimento antecipado, como falavam e muito bem, e ter essa antecipação é uma cartada muito estratégica para Portugal, a vários níveis, não é? Portanto, nós temos os meios financeiros para fazer já, mas estamos a ver que isto está a crescer e a seguir queríamos dar um salto maior consoante os resultados que obtivermos, mas vamos passinho a passinho. Vamos primeiro com o que temos, tentar concretizar e mostrar-vos aspectos concretos e então a partir daí a ver como podemos estabelecer outras ligações. Se este é um projeto único a nível nacional, como referido anteriormente, houve mais propostas e as que não vingaram, nós convidámos a fazer parte deste projeto. Portanto, há vários outros institutos, por exemplo, a Católica tinha um projeto só da Católica, a Nova tinha um projeto só da Nova, enviámos convites e integramos todos no projeto. Com o mesmo montante financeiro. Não era isso que estava em questão, era a vontade das pessoas de saber mais e fazer. Sobre se há a nível europeu, nós acabámos de vir de uma conferência e apresentámos o projeto na conferência internacional no Reino Unido e os colegas de vários institutos do mundo estão imensamente interessados no projeto, querem fazer parte e disseram-nos que temos de dar um salto maior, mas o salto maior não pode ser com 40 mil euros, terá de ser uma estrutura diferente, uma forma diferente de fazer. Sobre também estruturas da Europa, nós estamos a trabalhar com embaixadas, neste caso o Reino Unido, que saiu da Europa infelizmente, mas estamos a trabalhar também com o Reino Unido, estamos a trabalhar com o Allen Institute e estamos também a ver se podemos ter colaborações de outras embaixadas. Porquê as embaixadas? Porque estão muito interessadas em coordenação de projetos no futuro, até com a indústria e ligações à indústria, para que possamos transmitir esse conhecimento. No fundo, é a transmissão do conhecimento e como se concretiza. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, agradeço o comentário e teremos todo o gosto de facultar toda a informação que desejar no futuro próximo, quando também tivermos mais resultados. Eu gostava mesmo que ouvissem a Joana, um bocadinho, se me permitir, sobre a proatividade e o dinamismo.
Olá, muito bom dia. Para mim é um gosto estar aqui. Eu sou cientista, faço já essa comunicação em avanço e daí a energia. Eu não sei se vocês têm tido a oportunidade para conversar com cientistas da área de investigação científica ultimamente, mas isto é o que caracteriza a ciência. A ciência quer contribuir, não é? Nós passamos todo o nosso dia a tentar descobrir coisas novas, a tentar conhecer o mundo, a tentar perceber como é que podemos contribuir para a sociedade. Quando nós vimos esta iniciativa, que é única e que eu gostava de deixar aqui este reconhecimento, não só à FCT, como também ao PlanUp, esta iniciativa que se chama Science for Policy, nunca existiu. Isto é muito importante, continua a existir. E o que nós queremos ser com este projeto é apenas um piloto. É um ano, são 40 mil euros, nós não vamos mudar o mundo, mas queremos vos mostrar o que é que acontece quando nos permitem fazer uma iniciativa na interface entre a ciência política. O que é que acontece quando existem estas pontes? O que é que acontece quando pessoas que são completamente anónimas, que não são líderes de grupo, não são diretores de instituto, não são essas pessoas que vocês têm à vossa frente hoje. São pessoas que querem fazer acontecer e conseguiram dinamizar todas estas pessoas que querem contribuir e que estão a contribuir. Estas reuniões de grupo são reuniões de grupo que estão a ser organizadas online com agendas complicadíssimas, mas estão a acontecer, que era algo que a nós nos assustava se vamos conseguir fazer acontecer ou não. Estão a preparar-se para os dois dias de reflexão para podermos apresentar em outubro. É claro, o auditório é grande, cabe a toda a gente. E queria-vos deixar esta nota de, por favor, continuem a apoiar iniciativas como esta. Já vai na sua segunda edição. Eu acredito que só foi possível porque existe o PRR. Mas o PRR vai deixar de existir, muito em breve, mas continuem a apostar. Não é preciso... A Call Total tem 1 milhão. Foram 40 prioridades temáticas definidas. Esta é uma delas. Como é que a Academia pode ser chamada a contribuir para implementar uma regulamentação? Claro que, obviamente, todas as faculdades de Direito deste país chegaram à frente. Nós temos juristas no grupo. Nós somos cientistas, somos membros das áreas das ciências sociais, eu sou das ciências da vida. Porquê é que nós não chegámos à frente? Não é? Eu nunca andei numa faculdade de Direito. Eu sou da área da saúde e tive uma cadeira de Direito. Ia morrendo. Não é? Mas percebi que era muito importante perceber a linguagem, mas ia morrendo com a formalidade, como podem entender. Mas porquê que é preciso isto? É preciso olhar para a regulamentação com várias lentes. E isso é o que os diferentes working groups trazem. São essas diferentes lentes. É preciso perceber a ética e na ética, que é esta coisa, um bicho papão. Não, estão lá os representantes da sociedade, estão lá os grupos civis. Não é? Portugal consegue liderar. E Portugal consegue não perder o comboio da inovação. É preciso regulamentar? Claro que sim. Estamos na Europa e estamos em Portugal. Se há um país que consegue aplicar uma regulamentação com a sociedade a perceber porque é que é preciso fazê-lo, é esta. Portanto, há que perder o medo e dizer, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo bem, viemos apresentá-lo à Casa da Democracia. Não podia estar mais orgulhosa. E sim, já contei aos meus filhos. Senhor deputado. E eles gostam muito de política também. Mas mais importante que isto é mostrar, de novo, é um piloto, é fazer acontecer. Gostávamos muito de vos vir apresentar as conclusões e é um work in progress. Ao fim destes meses são conclusões para continuar, para progredir e depois queremos liderar a nível europeu e a Helena vai liderar a nível europeu, não tenho dúvidas. Mas são estas as mensagens que eu gostava muito de vos deixar. Primeiro agradecer-vos receberem-nos. E pedir-vos, continuem a receber iniciativas destas. Continuem a acarinhar, porque com este sucesso elas vão continuar a existir. E este fosso que existe é real, entre a academia, entre a indústria, entre a sociedade civil, entre os legisladores, a administração pública, ela não pode existir. Nós estamos a mostrar como se pode sentar à mesma mesa a administração pública, claro, com as suas devidas distanciamentos, com empresas. Não são bicho-papão. Nós queremos todos implementar esta regulamentação bem e contribuir para a inovação no país. E desculpem a energia. Bom dia.
Muito obrigada. Bom, chegamos ao final desta audiência. Dar-lhes, de facto, os parabéns por esta iniciativa. Foi um gosto recebê-los. E destacava aqui uma afirmação da doutora Helena Muniz, no início da apresentação, quando referia à vontade destes jovens, o espírito destes jovens, de servir o país. Estão de parabéns, mais que não fosse por esta vossa intenção. Muito obrigada. Está então terminada a audiência. Muito obrigada. Desculpem.
Desculpa, Sr. Presidente, só para questionar se nos podem deixar o PowerPoint e depois distribuir aos... Sim, não sei se é possível. Se autorizarem. Se
e podemos enviar-vos a proposta como foi submetida à FCT.
O que tiverem, sim, sim. Está bem? Sim, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada.